Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo federal liberou R$13.800.000 para reforçar a vacinação contra a febre amarela em todo o Brasil. Detalhes com Daniele Soares.
O Ministério da Saúde liberou R$13.800.000 para intensificar a vacinação contra a febre amarela em municípios afetados pela doença. A decisão está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os recursos vão para as cidades dos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o último balanço do Ministério, foram confirmados 253 casos de febre amarela. Ao todo, foram notificados cerca de 1.200 casos suspeitos, sendo que 885 estão sob investigação e quase 110 foram descartados. Até o momento, 88 pessoas morreram por causa da doença. Os estados afetados pelo problema são Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. Para evitar a corrida aos postos de saúde, a recomendação do governo é de que procurem a vacina apenas pessoas que vão viajar ou moram no leste de Minas, oeste do Espírito Santo, noroeste do Rio, oeste da Bahia e em algumas cidades de São Paulo. O Ministério informa ainda que há doses suficientes para atender a demanda nesses locais. De Brasília, Daniele Soares.
A Sanepar está completando 10 anos de investimentos intensos no Paraná. Foram mais de R$5 bilhões em obras. Outras informações com Amanda Lines.
Este ano faz 10 anos que entrou em vigor a Lei Federal do Saneamento. Neste período, a Sanepar investiu mais de R$5 bilhões em obras para os sistemas de água e de coleta e tratamento de esgoto. Somente nos últimos 6 anos, o investimento chegou à cifra de R$4 milhões. Com a aplicação destes recursos no Paraná, na última década, os índices de atendimento com coleta e tratamento de esgoto doméstico deram um salto significativo de 48% para 71%, crescimento de mais de 20%. A cobertura com água tratada, que era de 98% em dezembro de 2006, foi universalizada e se mantém em 100% para a população urbana. O presidente da Sanepar, Munir Shawishi, ressaltou que o governo investe fortemente para oferecer serviços de qualidade para os paranaenses.
Nós estamos investindo fortemente para que o Paraná não falte água e tenha uma coleta e tratamento de esgoto referência no Brasil, que hoje já é, mas precisamos continuar investindo.
A Lei do Saneamento foi publicada em 5 de janeiro de 2007. É um marco regulatório para a prestação dos serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana. Estes serviços são de responsabilidade das prefeituras, que por meio de contrato de programa podem delegar a prestação das atividades para empresas públicas ou privadas. O grande destaque no Paraná é a prestação dos serviços de esgoto. No encerramento do exercício de 2016, 71% dos domicílios urbanos já tinham o esgoto coletado e tratado. Com 33 mil quilômetros de rede coletora, 239 estações de tratamento e mais de 1 milhão e 900 mil ligações conectadas à rede. Atualmente, a Sanepar atende 345 municípios no Paraná e ainda o município catarinense de Porto União. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
A capital do Paraná continua com um impasse no preço da tarifa do ônibus. Ontem, uma liminar do Tribunal de Justiça manteve a tarifa em R$ 4,25, ou seja, manteve o reajuste do preço da passagem que foi estabelecido pela Prefeitura no último dia 6. Ao mesmo tempo, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado se reuniu e definiu que a passagem não poderia aumentar. Essa briga na Justiça ainda deve demorar um pouco até que o plenário do Tribunal de Justiça se reúna e defina qual é efetivamente o preço da passagem de ônibus ou qual é o reajuste que a passagem deve ter. Além disso, há outro impasse. A negociação entre trabalhadores e os donos das empresas do transporte coletivo da capital não chegou ao fim. Ontem, os trabalhadores recusaram a proposta oferecida pelos patrões de 3,8% de reajuste nos salários. Enquanto essa definição não acontecer, há o risco de uma greve no serviço de transporte coletivo da capital. Agora é hora das dicas de cultura com o professor Luiz Arthur Montes Ribeiro.
Dando prosseguimento às dicas de cultura, aqui vão algumas sugestões de como adquirir um livro para sua leitura. O primeiro passo é adquirir esse livro, porém, se ele está fora do seu orçamento, programe-se para adquiri-lo. Assim, você poderá realizar esse desejo e desfrutar de bons momentos. Mas se você não consegue colocar este desejo e objetivo em seu orçamento, faça opções. Troque algo que costuma fazer ou comprar pela compra de um livro. Não é tão simples assim abdicar dos compromissos e prazeres do nosso dia a dia para incluir a leitura prazerosa de um livro. Mas tente fazer isso, pois assim você verá que seu mundo ficará melhor. Mas se, realmente, você não consegue colocar em prática o hábito da compra de livros, vamos lhe dar outras dicas. Na biblioteca de sua cidade, com certeza, você poderá cadastrar-se e emprestar um livro. Talvez não se tenham tantas opções, mas sempre haverá algo que possa lhe interessar, pois esse serviço está disponível e não vai lhe custar nem um centavo. É comum também você emprestar livros para sua leitura em escolas, universidades e em centros culturais. Tudo é possível. Há muitas bibliotecas que disponibilizam jornais para leitura. Você poderá emprestar um livro de algum amigo ou ainda poderá baixá-lo pela internet. Muitas cidades têm os famosos sebos. Entre em algum deles e você perceberá que os preços, em via de regra, são menores dos que praticados numa livraria. Leia, seja mais feliz e curta a vida. Em nossa próxima coluna, o assunto será literatura. Acompanhe-nos no Facebook. Dicas de Cultura com Luiz Arthur e também pelo blog luizarturartegastronomia.blogspot.com. Nosso e-mail de contato é dicasdecultura@montesribeiro.com.br. Grato, muito grato pelo carinho e audiência.
Você ouviu Educação e Cultura com o escritor e professor Luiz Arthur Montes Ribeiro. O professor Luiz Arthur é nosso colunista todas as semanas aqui no Paraná de Hoje. Agora é hora da agenda do final de semana com Camila de Oliveira.
Em São José dos Pinhais, neste fim de semana acontece o Sábado Animado. A atração oferece lazer para as crianças e também para toda a família. Entre as atividades estão contação de histórias e confecção de máscaras, além de vários jogos e brincadeiras. A programação começa ao meio-dia no Museu do Boneco Animado, que fica na Praça Getúlio Vargas. A entrada é de graça. Ainda na região metropolitana de Curitiba, as vinícolas Araucária e Legado celebram a Vindima, época de colheita de uvas para a fabricação de vinhos. Neste sábado e domingo, os visitantes podem colher as frutas e produzir seu próprio vinho. Na vinícola Araucária tem um workshop sobre o tema e almoço especial. São 60 vagas por dia. As atividades começam às 9 horas da manhã. Já na vinícola Legado, que fica em Campo Largo, tem tendas de visitação nos parreirais, espaço para piquenique e mesa de petiscos. O início é às 10h30 da manhã. No norte do Paraná, o Maringá Liquida termina neste domingo. Mais de 1000 lojas de rua e de shoppings participam da 29ª edição. Os clientes encontram promoções de roupas, calçados, móveis, materiais de construção, entre outros produtos. Os descontos chegam a 70%. No sábado, o comércio de rua funciona até às 6 horas da tarde e no domingo, das 2 da tarde às 8 da noite. Também em Maringá, a criançada se diverte na oficina de experimentos científicos. A ação acontece nas bibliotecas municipais da cidade. Além das oficinas científicas, tem as de desenho, de contação de histórias, de jogos divertidos, entre outras. Na sexta-feira, tem atividades nas bibliotecas de Iguatemi e na Palmeiras, às 2 horas da tarde. Já no sábado e domingo, as oficinas acontecem na Biblioteca Operária, às 1h30 da tarde. Em Curitiba, o fim de semana tem muita música. Na sexta-feira, tem show da dupla sertaneja Taeme e Thiago. A apresentação é no Vitória Vila, na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, a partir da meia-noite. Já no sábado, tem a apresentação da banda RPM. O grupo surgiu em 1983 e tem 4 integrantes, incluindo o músico Paulo Ricardo. O show é no Teatro Positivo, que fica na rua Professor Viriato Parigô de Souza. A entrada começa às 8 horas da noite. Repórter Camila de Oliveira.
assim a gente encerra o Paraná de hoje, desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, aproveite bem o final de semana, não misture álcool e direção. E seja muito feliz. Até segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.